E eu estou conversando hoje no CBN Saúde com a infectologista Simone Bonafé. Estamos falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, destaque para sífilis e a gonorreia. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a sífilis e a gonorreia. Eu queria primeiro, Simone, a diferença, te perguntar a diferença entre as duas. O que é a sífilis, o que é a gonorreia, né? Como historiador, eu sei que elas vêm desde o período colonial, são aqui desde a formação do Brasil. Uma foi trazida pelos portugueses, a outra era típica dos índios. Mas qual a diferença das duas?
Então, na verdade, são agentes etiológicos diferentes, ou seja, cada uma é causada por um bichinho diferente, digamos assim. Uhum. Então, a sífilis é causada pelo treponema pálido, né, que é uma bactéria, uma bactéria espiralada, e é uma doença transmitida também por relação sexual, pode ser transmitida da mãe para o bebê, né, que é conhecida como sífilis congênita, e por transfusão sanguínea, né, ou compartilhamento de drogas, enfim, por sangue. A gente sabe que o sangue, hoje em dia, já está bem menos, né? A gente não tem mais esse tipo de transmissão. Então, basicamente, a transmissão sexual da doença e da mãe para o bebê. É, como eu comentei com você um pouco antes da gente entrar no ar, tem uma aluna minha lá da faculdade que fez um trabalho, né, que ela levantou os últimos 15 anos de sífilis congênitas aqui na cidade. E ela viu que em 2001 tiveram acho que um ou dois casos notificados. E em 2015 já subiu para 60 casos notificados. E aí ela foi atrás para saber o porquê desse aumento, né? Se era só porque teve um aumento do número de doenças, ou se estava tratamento inadequado, se não tratou o parceiro adequadamente, não fez diagnóstico a tempo, né? A gente foi tentar levantar para saber o que realmente aconteceu, né? Para ter aumentado absurdamente o número de casos. E a gente viu que tinham algumas falhas mesmo no tratamento, mas que a causa foi que aumentou-se muito o número de infectados, né, pela doença. Então, é aquilo que a gente falou, tem um aumento de 600%, né, não só aqui em Maringá, não só no Brasil, mas mundialmente. A sífilis é uma nova epidemia. É uma doença que tem tratamento. Hoje em dia, o tratamento é com a bezetacil. Uhum. A gente sabe que a bezetacil está cada vez mais difícil de se achar, então muitos pacientes às vezes não conseguem tratar adequadamente, acabam tratando com outra medicação que não tem tanta eficácia quanto a bezetacil.
Por que a bezetacil está tão difícil de encontrar?
Porque é uma medicação muito barata e os laboratórios não têm interesse em fazer. Então a gente tinha uma bezetacil que era importada da China. Aqui no Brasil é difícil a gente conseguir um laboratório que faça a bezetacil, então não tem interesse em fazer. Só que é uma medicação extremamente importante. E a gente vê que está cada vez mais difícil encontrar bezetacil para tratar. A gente
tá não existe nenhuma medida governamental para que se exija essa produção. Quer dizer, não existe nenhum controle por parte do Estado para atender essa população que
então, teoricamente, o Estado que deveria dar conta, né? Pelo menos do SUS, né? Pra... Uhum. Mas a gente não tem visto isso. Tanto que a bezetacil está sendo guardada, digamos assim, para os casos de sífilis da mãe, né, que está infectada, de gestantes. Porque nenhuma outra medicação é considerada efetiva durante a gestação, só a bezetacil. Então, se você não trata com a bezetacil, essa criança pode nascer com sífilis congênita e precisar de tratamento após o nascimento. E o problema maior da sífilis não é nem tanto, obviamente é a infecção, mas também porque ela sempre vem acompanhada com alguma outra DST, e geralmente HIV. Eu costumo brincar que o HIV está de mão dada com a sífilis e com a tuberculose. Então, quando eu faço um diagnóstico de sífilis, eu tenho que obrigatoriamente procurar HIV. Se eu faço um diagnóstico de HIV, obrigatoriamente eu procuro sífilis.
Esse casamento é porque a sífilis facilita o ingresso.
Exatamente,
do
ela
HIV
facilita a entrada. A lesão primária da sífilis é o que a gente chama de cancro. É uma lesão ulcerada, geralmente na parte genital. E aí o que acontece? Quando a bactéria vai entrar, ela faz como se fosse um furinho mesmo na mucosa. Esse furinho na mucosa facilita a entrada do HIV. Uhum. Então, por isso que é preocupante, né, o aumento de sífilis, porque quando começa a subir a sífilis, a gente vai começar a ver o quê? Que vai começar a subir o HIV também.
E as pessoas, por não darem tanta importância, acabam abrindo o corpo para outros tipos de doenças como HIV e piorando ainda mais o seu quadro.
Exatamente.
Quer dizer, aí o tratamento vai ficando mais complicado.
Vai ficando mais complicado. E assim, como eu falei para você, existe o quadro clássico da sífilis, né? Que é essa lesão primária, que ela desaparece. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa até vê que tem uma feridinha, mas sumiu. Então, se sumiu...
A pessoa pensa...
Exatamente. Aí passa algumas semanas, ela faz um quadro como se fosse uma reação alérgica, né? Como se tivesse aquele vermelhão no corpo, empelotado. E esse empelotado some também. E ela entra em fase de latência, que ela não tem qualquer sintomatologia, ela pode durar 20, 30 anos, e a pessoa tem chance de estar transmitindo, principalmente na fase precoce, que é o primeiro ano após a contaminação. Depois a chance de transmissão cai bastante, alguns autores falam até que não transmite. Mas você está infectado e você está fazendo lesão, que aí você vai ter lá na frente, depois de 30 anos de infecção, a sífilis terciária, que pode ser na cabeça, que é a neurosífilis, pode dar problema no coração, que é a cardiosífilis, ou em qualquer outro lugar do corpo, que é chamado de goma sifilítica.
Tá, então vamos tentar agora entender esse processo lento, que ao longo de muito tempo vai começar a trazer outros tipos
outros tipos de problemas.
Quando você fala de sífilis neurológica, é isso?
Neurosífilis.
Neurosífilis. A pessoa começa a ter problemas, por exemplo, de...
Vou tentar... Qualquer tipo de problema. Ela pode
perda
ter...
Perda de memória,
tontura, pode entrar num quadro, por exemplo, de parecendo Alzheimer, de esquecimento. Tanto que quadros neurológicos agudos, a gente sempre pede o exame de líquor, que é aquele exame d'água, né, que tem na cabeça, e a gente procura fazer o exame de sífilis para ver se isso não é uma neurosífilis. O que eu mais pego, assim, mais as pacientes, assim, que começa com uma tontura importante, zumbido no ouvido, e você não tem uma causa. Começa a se procurar, né, motivos para ser, não é labirintite, não é nada, otorrino já viu, já liberou, acaba indo no neurologista e vem pro infecto, a gente pede um líquor e acaba vindo positivo, né, o VDRL no líquor, mostrando que tem. Aí ele fala, mas quando eu peguei isso? Não sei, há muito tempo atrás.
20 anos depois, você vai tentar saber de quem ou quando isso.
Exatamente. Algumas pessoas podem fazer, durante a fase primária, né, um quadro de neurosífilis, mas geralmente ela é a fase primária secundária, geralmente associada ao HIV. Uhum. Então, o paciente tem HIV, acaba pegando sífilis junto e acaba fazendo um quadro neurológico.
Agora, então, agora uma pergunta, antes da gente ter um ouvinte nosso que mandou uma pergunta, mas antes disso, o coração, você falou também que afeta o coração, é isso?
Pode afetar o coração, pode fazer o que a gente chama de cardiossífilis, né? Geralmente, você pode ter uma... Na aorta, você vai ter a delaminação das lâminas, né, da aorta, e você pode fazer um aneurisma, por exemplo, que é causado por causa da sífilis.
O nosso ouvinte, o Jailson, ele faz uma pergunta bem objetiva sobre o HIV, se os testes rápidos são confiáveis.
São confiáveis, mas ele também tem uma janela imunológica, como todos os testes que são feitos em laboratório. Geralmente de 45 dias, né, essa janela imunológica. Então, a gente sempre pede para quando você tem uma exposição de risco, que você faça o teste, mas que você repita ele dentro de 3 meses, né? Para você sair dessa janela.
Eu estou conversando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Estamos falando principalmente sobre a sífilis e a gonorreia. A minha entrevistada é a infectologista Simone Bonafé. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.